Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Esse é o programa de número 339. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, tudo tranquilo. Você começou meio devagar hoje, você está meio assim...
meio sonado, cara, tá, né? Está sussa, tá exatamente. Sussa. Eu fiquei, acho que, impressionado aqui.
Com o e-mail do Paulo, né?
Com o e-mail do Paulo.
Bom, mas de qualquer forma, esse e-mail é o seguinte. Esse programa, para quem está ligando pela primeira vez, é um programa que, entre outras banalidades, se destina a tirar dúvidas de informática. Se você tiver alguma dúvida, alguma dica, alguma resposta, alguma coisa interessante com relação a esse mundo maluco do computador, basta nos mandar um e-mail no info@redeldorado.com.br, tomando o seguinte cuidado.
Exato. Você sabe que a gente recebe muitos spams, que são aquelas mensagens indesejadas, propagandas, e a proporção de spams que a gente recebe aqui é descomunal em relação ao número de e-mails válidos, né? Esses e-mails que vocês, ouvintes, efetivamente mandam. Então eu e o Pierluigi, principalmente o Pierluigi, que tem aberto ultimamente mais o e-mail do info@redeeldorado.com.br, adotamos a seguinte tática. A gente só abre os e-mails que tenham no campo assunto, onde você coloca lá assunto, lá no cabeçalho do e-mail, o nome Plug Eldorado, a palavra Plug Eldorado.
Se possível em maiúsculas.
Se possível até em maiúsculas, exato. Mas tem que ter, começar o assunto por Plug Eldorado. Depois, se você quiser, você põe Plug Eldorado, tracinho, dúvida sobre isso, ou sugestão sobre aquilo. Ou então deixe simplesmente no assunto Plug Eldorado, que a gente já vai identificar nesse e-mail o destinatário como sendo você, um ouvinte, e o restante, a dúvida, a sua identificação, se você quiser até se identificar só com um pseudônimo, tudo bem, um apelido, não tem problema nenhum. Mas todo o resto você põe no corpo do e-mail propriamente. Mas não se esqueça de, no campo assunto, escrever Plug Eldorado, porque você provavelmente, se não fizer isso, será ignorado, né? Como a gente ignora todos os spams que acabam chegando.
E o Paulo, Paulo Louco Filho, ele é fantástico esse cara, diz, no programa 300 e alguma coisa, o professor senhor marido da professora Esther, para quem não sabe, a esposa do Tarcísio é professora de português, e de vez em quando ela dá umas corrigidas na gente também, orientou consulente a ficar sussa, fique sussa. Aí diz o Paulo que foi procurar sussa com C cedilha, sussa com dois S, com S só, no não achou nem na internet, nem no dicionário que ele comprou em Lisboa.
Não, mas não tem mesmo.
Não tem mesmo. Esse não sussa, tem. Obviamente, abreviatura de uma gíria, né?
Exatamente. Na realidade é o seguinte, como eu dou aula também, não é de português, não é, né? Eu dou aula de física, assim como o Pierluigi, tanto tempo também deu, e ainda dá algumas aulinhas de física, não é, Pierluigi? Pois é, eu trabalho com uma molecada, e a molecada tem lá toda a sua gíria, o seu jeito de falar próprio, e a gente acaba sem querer incorporando alguma coisa. Né? Então, por exemplo, aquela história de belê, né? Quer dizer, beleza, quer dizer, tá tudo bem. Hoje em dia um jovem, raramente ele chega pro outro e fala, oi, tá tudo bem, como vai você, imagina. Aí o cara fala, oi, belê, quer dizer, beleza, tá tudo bem. E sussa, na realidade, é uma gíria, né? Uma abreviação de sossegado. Então você fala, ó, fica sossegado, fique tranquilo, tá? Traduzindo aí para essa linguagem, vamos dizer, dos jovens, né? Que o pessoal fala, tá sussa, tô sossa, né? Tô sossegado, tá tudo bem. É uma forma de se expressar da juventude aí, que a gente sem querer acaba falando, porque acho que...
Falamos para os jovens,
falamos um pouco, jovens,
tenta usar um pouco a linguagem dos
exato,
jovens.
A gente
né?
tenta usar. Desde,
sem exageros, né?
Sem exageros. É, a gente não fala, ó, você tá tudo você. Bem, é, como se escreve na internet, né?
Mas diz aqui o Rodrigo River, ele nos manda uma dica que eu acho que vale a pena repetir. Já foi passada aqui no programa, mas é, vale a pena repetir principalmente para saber o que são esses tais portáteis.
Portáteis.
Quando você instala um programa no computador, quando você instala o programa, normalmente esse programa se parece um polvo que vai jogando seus tentáculos em todo o teu HD, porque vai lá, altera o registro, beneficamente, tem que alterar. Altera o registro, altera uma série de coisas, chama alguns DLL, instala os outros DLL, aquelas bibliotecas de link dinâmico e vai. E digamos assim, ele se espalha pelo computador. Tanto é que a desinstalação dele tem que ser feita de forma adequada, porque senão você deixa resíduos.
Exato.
Você tem que ir lá no painel de controle, adicionar ou remover software e remover através.
E muitas vezes, viu, Pelud, mesmo desinstalando, tem alguns softwares, principalmente freewares, que deixam alguns addawares, ou seja, alguns programinhas que, de certa forma, continuam ali instalados e...
Para deixar uma propagandazinha no canto da tela ou coisa desse
que,
tipo, né?
Que gruda que nem chiclete, que é terrível de desinstalar, porque ele se espalha com várias... É a versão a versão gratuita, ou pelo menos a versão de avaliação do Babylon.
Sim.
O Babylon, para quem não sabe, é um software de tradução. É um dicionário muito bem bolado, inclusive.
Não, muito inteligente,
muito
porque,
inteligente.
Por exemplo, você está trabalhando, você...
Ele é contextual, né?
Você
ele...
pega uma palavra qualquer, você clica em cima da palavra, já se abre uma janelinha dando a tradução contextual.
Exatamente.
É bem bolado.
Agora, o Babylon, ele começou como um freeware. Quando ele começou, nossa, era uma febre. Todo mundo que acessava a internet, não tinha aí proficiência na língua inglesa ou até em outras línguas, usava o Babylon, deixava o Babylon ali residente, e você, claro, lendo ali um pouquinho, você entende a maioria das palavras, mas é claro que você sempre, mesmo entendendo um pouco de inglês ou de francês, ou seja lá do que for, você acaba tropeçando em algumas palavras cujo significado você desconhece. E com o Babylon era simples, você simplesmente clicava com o botão direito do mouse sobre a palavra, ou combinação de Ctrl com o botão direito, enfim. Mas era um atalho muito simples que já abria imediatamente uma janela explicando o significado daquela palavra sobre a qual você havia clicado. Acontece que o Babylon ficou tão, vamos dizer assim,
famoso,
tão popular, que hoje não existe mais a versão gratuita do Babylon. Né? Existe uma versão de avaliação que você pode usar, se não me engano, por 30 dias. Mas se você instalar e depois na hora que você falar, não quero comprar a licença, na hora que você for desinstalar, sempre resta alguma sequela, né? Alguma coisa que o Babylon deixou espalhado lá pelo seu computador. Essas coisas que os softwares deixam espalhadas pelo computador são normalmente arquivos necessários para a execução do programa. Muitas vezes arquivos que inclusive utilizam rotinas do próprio Windows ou rotinas do próprio sistema operacional. E essas rotinas, elas acabam se espalhando propositalmente, né? Elas são espalhadas propositalmente em algumas pastas do computador. Uma pasta, por exemplo, bastante alvo, né? Que é um alvo bem preferido desses softwares que você instala no computador, é aquela pasta System do Windows. Lá naquela pasta System tem uma coletânea de bibliotecas, de rotinas, de programas, que são as chamadas DLLs. Então o software se instala por ali e se você depois simplesmente apagar a pasta original do software, esses DLLs permanecem. Ah, e pior, esses softwares eles só podem ser instalados porque dentro do software existem rotinas que vão buscar as informações contidas nessas DLLs, já prevendo que elas estejam naquelas pastas nas quais elas foram espalhadas no ato da instalação. Ou seja, se você tentar copiar um software que você instalou no computador para um, sei lá, para um pendrive, e depois tentar rodar a partir do pendrive, provavelmente esse software não vai funcionar, porque ele vai acusar a falta dessas DLLs. Ele não vai achar.
Computador antigo, ficaram
exatamente
perdidas lá. Agora, existe o chamado software portable. se escreve portable, que significaria simplesmente portátil. O que é um software portable? É um software absolutamente autônomo, quer dizer, tudo que ele precisa está nele.
Está nele.
Ele não vai buscar nada em canto nenhum.
Ou está na pasta na qual ele está rodando.
Está rodando.
Então ele procura na própria pasta. Às vezes um software portable, ele não é necessariamente constituído de um único arquivo. Às vezes ele é um arquivo, o executável dele é um arquivo, e junto com esse arquivo, na mesma pasta, você encontra todos os demais arquivos necessários à execução desse software.
Portanto, é, por exemplo, um software que você pode colocar num pendrive e pode rodar em qualquer computador hóspede no qual você esteja naquele momento. Porque ele não se instala. Inclusive, tem uma coisa, viu, Tarcísio? Tem cara que fala, mas eu levo já o programa de instalação todo completo, eu instalo. Mas nem sempre num computador, digamos assim, no qual você é convidado, você pode instalar, porque muitas vezes ele diz, não, aqui você não instala coisa nenhuma.
Às vezes você nem tem permissão de instalar.
Você não tem permissão,
né?
De instalar.
Permissão de software.
Agora, no pendrive você pode colocar esses portáteis.
Exato.
E aqui o nosso ouvinte Rodrigo River, lá de Valinhos.
Ele dá três sites.
Onde, né, você encontra coisas interessantes e portáteis.
Os portáteis até que ele menciona aqui no e-mail dele, né, alguns deles são o Opera. Para quem não sabe, é aquele software de navegação na internet. O Burnware é um software para você queimar, né, gravar CDs e DVDs, gratuito. Todos esses são gratuitos. O GIMP é um software de edição de fotografias, de figuras, de imagens. Talvez... É gratuito, né? E talvez um dos mais poderosos softwares gráficos, gratuitos, mas na sequência dos recursos, o GIMP talvez só perca pro Photoshop.
Que é pago.
Né? Que é pago. O TuneUp Utilities, Firefox, Google Chrome, Picasa, Nero, Thunderbird e outros mais. E aí ele nos dá três links a partir dos quais você pode baixar as versões portáteis desses softwares. Então, por exemplo, você quer instalar lá um editor de fotografia, um editor de imagens, o GIMP portátil, você vai lá num desses links aqui. Um deles, o primeiro, é o portableappz.blogspot.com. O portable é portable. Aí você segue com as letras A, P de Papa novamente, e Z,
de Zulu,
ponto blogspot, né, que é B-L-O-G-S-P-O-T, blogspot.com.
O outro é o www.portableturk.com. Então vamos lá, portable, de novo, emendado, turk, T-U-R-K.com.
E o terceiro, talvez até o mais fácil de lembrar, é o www.portablebrasil.net, né? Portablebrasil, tudo junto, .net, www.portablebrasil.net. Obrigado pela lembrança e mais essas dicas, viu, Rodrigo?
Agora, tem um e-mail importantíssimo aqui, do Adriano Augusto, de Nova Serrana, Minas Gerais. Olá, professores, hoje não tenho nenhuma dúvida.
Só nos manda um abraço.
Nós só para dizer oi.
Retribuímos. Só
pra
dizer.
Um abraço para você também, Adriano.
Tá.
Agora, aqui o nosso amigo Udo Plautz, um ouvinte bastante fiel aqui do programa, diz, como bem observou um ouvinte seu, eu também sempre fiquei intrigado com o fato das naves espaciais sempre ficarem no mesmo plano, certo? Por exemplo, uma não fica de ponta cabeça em relação à outra. Existem outras coisas curiosas. Em perseguições de carros, todos sabem que os fugitivos estão no rumo sul, os pneus não furam nem queimam, as rodas das suspensões não entortam. Depois que o carro capota e consegue arrastar as vítimas para longe do acidente, e alguém consegue arrastar, aí que o carro explode, depois que conseguiu arrastar, mas explode na hora H. E tem uma coisa aqui que o Udo coloca, que eu queria fazer uma observação. Será que os americanos andam com bússolas no bolso? No caso de um incêndio, um grita. A saída é do lado norte e todos correm para lá.
Udo, é verdade.
Eu vou te dizer uma coisa. Não é coisa de cinema. Todos correm para lá, mesmo porque os americanos sabem onde fica o norte. Por quê? Porque as crianças pequenas na escola, no curso primário nos Estados Unidos, recebem aulas de orientação o tempo todo. O tempo todo. Então, nos Estados Unidos é muito comum você parar, pedir informação para alguém e falar, oh, mister, please, onde fica tal lugar? É muito comum o cara chegar e falar, olha, o senhor se siga três blocos, três quadras para o norte, vire duas para leste e uma para o sul. Isso é muito comum.
É, inclusive o endereçamento das ruas lá. Eu não sei se os ouvintes já notaram, se já tiveram a curiosidade ou já estiveram lá, pelo menos. Em Nova York, se você pegar aquela famosa Quinta Avenida, né, a Quinta Avenida, talvez uma das mais famosas avenidas...
Fifth Avenue.
Lá do
que, aliás, nessa época deve estar maravilhosa. Com a decoração de Natal nas lojas, deve estar um troço fantástico. Né?
Em relação a ela, ou mesmo ela própria, em relação a uma outra avenida famosa, não lembro exatamente quais são as referências agora, é muito comum você, por exemplo, encontrar um endereço na Quinta Avenida seguido da letra N... E o mesmo endereço, o mesmo número, seguido da letra S.
É, depende se você vai para o norte.
Então, em relação a uma certa referência, há duas numerações que coincidem. Só que uma, se você vai caminhando para o norte, outra caminhando para o sul, ou para leste, ou oeste, eu acho que não sei. Bom, enfim, eu não sei exatamente quais são as referências, mas é comum fazer isso lá. Então, faz parte realmente do cotidiano do americano essa convivência com os pontos cardeais. Nas estradas também é muito comum a numeração da milhagem, né, dos marcos de milha, né, que lá as coisas são numeradas em milhas. Você ter a numeração norte ou sul, ou leste ou oeste, dependendo do sentido para o qual você está trafegando.
Pois é, e aqui no Brasil você pede uma informação, o cara chega para você e fala, olha, o senhor segue aqui toda a vida. Essa é a orientação. É o ponto cardeal, toda a vida. Quer dizer, você se sente um judeu errante e condenado a vagar pelo mundo por toda a eternidade.
Exatamente.
Aí o cara chega e fala, e o senhor quebra as... Quando chegar no muro do cemitério, o senhor quebra as direitas e aponta para a esquerda. Quer dizer, eu já vi gente descobrir qual é a direita e a esquerda fazendo, sabe aquele, estalar o dedo, qual é o dedo que estala. Quer dizer, na realidade...
Não, isso sem contar o fato de você chegar para um brasileiro médio e falar... Rapidamente, sem pensar, aponta com o dedo. Para que lado é o norte? O cara aponta para cima.
Não,
né?
Tem cara que aponta para cima, porque no mapa... Ué, já teve um aluno que chegou para mim e falou, o senhor está dizendo que a água espontaneamente sempre vai para baixo? Eu falei, sim, querido, a lei da gravidade. Ele falou, ha! E o Rio São Francisco? E o Rio São Francisco? Eu olhei pro cara, não entendi. Aí me toquei que no mapa pendurado na parede, o Rio São Francisco vai para cima.
Vai para cima.
Falei, mas querido, você acha que o Brasil é o quê? Um paredão? Que para ir pro Nordeste você tem que escalar e para ir pro voltar para casa
é
você
só largar o corpo. Vou pro Rio Grande do Sul. Pula.
Pula,
pula que você chega lá.
Quer dizer, na realidade, isso é uma falha terrível do curso primário no Brasil. No curso primário do Brasil. Ó, vou te dar um exemplo. A Nádia, minha esposa. Está comigo no carro e perguntou, Nádia, para onde nós estamos indo, que você está com o mapa? Ela falou, para o norte. Eu olhei assim e falei, escuta, o sol está se pondo à nossa frente, o sol se põe no oeste, para onde nós estamos indo? Ela falou, para o norte. Aí eu não discuti. Quando chegamos no hotel, eu perguntei para ela, a professora no primário te explicou o que é norte, sul, leste e oeste? Ela falou, explicou. Norte é para onde você olha, sul fica nas costas, o leste fica à direita e o oeste fica à esquerda. Ou seja, a Nádia sempre foi para o norte. Onde quer que ela fosse, ela ia para o norte. Ou seja, eu casei com uma mulher que não é desnorteada. Quando eu expliquei para ela a história
tem
do
norte,
sol...
Tem norte, ela tem norte.
Do sol, ela virou para mim e falou, é por isso que eu vim me perdendo. Agora, só um comentário final. Se já era ruim, agora está pior. Porque nas escolas, agora as crianças não só não sabem o que é norte, sul, leste e oeste. As crianças não sabem mais escrever. As crianças não são mais alfabetizadas. Alguma louca lá em Brasília inventou uma palhaçada chamada construtivismo e as crianças simplesmente não estão sendo mais alfabetizadas.
Você quer ver um exemplo, Pedro, de bem típico do que você está falando? Certa vez, não faz muito tempo não, uns 2, 3 anos atrás, caiu uma questão naquele vestibular da FUVEST que mostrava o Cruzeiro do Sul numa posição A e a direita... Ou seja, caminhando no sentido horário, né, do ponteiro dos relógios, o Cruzeiro do Sul numa posição B. E ele mostrava lá um certo ângulo e perguntava se a posição B ela tinha sido observada em relação à posição A, né, em duas fotografias, digamos assim, do Cruzeiro do Sul, e se ela tinha sido observada quantas horas e se era antes ou depois da observação em A. Então, o que o cara tinha que fazer para saber se era antes ou depois? Que, aliás, foi onde os alunos mais se embananaram. Ele estava olhando para o sul. Olha, você aprende no colégio, ou deveria ter aprendido lá desde o primário, que se você der as costas para o sul, a sua frente está ao norte, a sua direita está ao leste e a sua esquerda vai estar ao oeste. E o sol nasce no leste e vai para
o
oeste,
assim como todas as estrelas.
A lua, todo mundo nasce. Se o cara tivesse essa mínima noção de orientação espacial em função dos pontos cardeais, ele saberia que essa posição do Cruzeiro do Sul teria ocorrido depois e não antes, né, em relação à posição anterior.
E ele saberia que são, cada hora são 15 graus.
Também.
Se é 45 graus, era 3 horas.
Essa parte da continha eles até acertaram. O que eles erraram mesmo foi se era antes ou depois. Por quê? Porque a continha eles até aprendem. O problema é a parte mais básica, mais fundamental, que é a orientação espacial, a orientação de acordo com os pontos cardeais.
Mas realmente são... Bom, mas olha, não precisa ir longe. Num treinamento para professoras de Fundamental 1, seria o antigo primário.
Sim.
Foi mostrada uma foto de um pinguim. E a pergunta para elas...
Bom, eu já pensaria em Linux.
A pergunta para elas era, pinguim, é uma ave, é um mamífero ou um peixe? Tinha 20 professoras que vão depois ensinar ciências para as criancinhas.
Que marcaram
19 marcaram mamífero. Mamífero. Uma marcou peixe.
Nenhuma pensou que era ave.
Nenhuma pensou...
Claro, não voa, né?
Pois é, então eu acho... É uma coisa assim...
Nada que nem peixe. Agora, daí achar que é um mamífero.
Mamífero,
né? Mamífero é estranho. Porque até achar que era um peixe porque nadava como um, né? Parece um torpedo, pinguim nadando, é absurdo. O que ele é desajeitado em terra, né? Quer dizer, na realidade no gelo, né? Em chão sólido, ele é esperto, ágil dentro d'água, né? Impressionante.
Agora, o Udo aqui tem uma dúvida. Uma dúvida não, um comentário. Diz: me parece que com o aumento da velocidade de processamento, não percebo o melhoramento de desempenho do PC após a desfragmentação. Ele aconselha até a usar o AlsLogix, que é rápido.
Uhum.
Será que a desfragmentação ajuda, pelo menos, a aumentar a vida útil do HD? Bom, com certeza ajuda, porque você vai fazer... Fazendo uma desfragmentação periódica, você vai fazer com que depois o braço de leitura lá da tua vitrolinha chamada HD pare de andar para lá e para cá feito um louco. Isso provoca um certo desgaste. Aumenta um pouco a velocidade, mas o que mais aumenta a velocidade de processamento, sem mexer, obviamente, no processador, é a memória RAM, né? É o tamanho da memória.
Na realidade, é um conjunto de coisas. Eu diria até mais, né, Pierluigi? Antes do HD estar desfragmentado para aumentar a rapidez de processamento de um computador. E também em relação à quantidade de memória disponível, né, a RAM, você tem que estar muito atento, principalmente, à presença de uma série de aplicativos que ficam rodando em memória. Junto com seus aplicativos normais, pode ser que tenha lá uma... dúzias, às vezes, né, de pequenos aplicativos que ficam competindo com aqueles aplicativos que você usa normalmente, disputando posições na memória do computador e aí, claro, tornando a navegação, o processamento muito mais lento. Então, presta atenção naquela barra do SysTray, que é aquela barra, a barra de tarefas, do lado direito.
Onde está o relógio?
Onde está o relógio.
E o
Se tem
de
muitos
volume,
iconezinhos, né, que com o tempo vão aparecendo por ali. Às vezes, tem ali alguns programas, alguns utilitários, que você não tem realmente necessidade. E aí convém desligá-los. Para isso, para desligar, existe aquele AutoRuns.
Né, AutoRuns, AutoRuns, digamos assim. Que é justamente um software que você abre, na hora que você abre te diz tudo o que vai rodar na hora que você liga o computador, e algumas coisas você pode desmarcar dizendo, essas aí eu não quero mais. Cuidado, não vai desmarcar a torta e a direito, porque às vezes você desmarca uma coisa que seja essencial para o funcionamento. Mas você identifica pelo íconezinho, aquele softwarezinho que eu não uso mais, desliga, vai desligando o quê?
Tem mais uma aqui, que é uma dúvida do Dioclésio, de Taboão da Serra. Ele diz assim, pelo que eu pensei que havia entendido, a diferença entre um netbook e um notebook seria que um notebook possui um HD, disco rígido, para a instalação dos programas. E o netbook não.
Não, na realidade
não é essa a diferença.
A grande diferença é o leitor
de CDs, leitor e gravador de CDs e DVDs.
O netbook não tem não leitor. Tem.
Agora, ele tem um HD. Agora, esse HD pode ser um HD tradicional, de não sei quantos gigas, ou pode ser, como por exemplo no caso do meu netbook, um HD flash memory, um HD em memória de estado sólido. É como qualquer... se fosse um gigantesco pendrive embutido lá dentro.
Né? De qualquer forma, ele tem que ter um HD, viu, Delcrest? Porque é no HD que fica instalado o sistema operacional. É lá que está o Linux, ou se for o caso, ou o Windows, né? Como existe em outros casos. Então ele tem que ter um HD ou em flash memory, como o Perluigi falou, ou um HD tradicional, como esse que você menciona, ter visto num netbook, um HD de 320 GB. Tá? É normal isso, tem que ter o HD. Porque sem o HD, nem o Note, nem o Net vão funcionar.
Então, a grande diferença está no disco. No disquete, CD.
No CD.
No CD ou DVD, quer dizer, o notebook tem gravador e leitor de CD e DVD, e o netbook acha que não precisa disso, e realmente quer de nós.
Não precisa, e por isso, né, exatamente...
Desde que inventaram o pendrive, olha, realmente...
Então, pelo fato dele não ter a unidade leitora de CD, DVD, e gravadora também, eventualmente... ele acaba sendo mais compacto, né? Você pode economizar mais espaço na construção de um netbook.
Agora,
portanto, ele se torna mais portátil.
É pequenininho,
leve.
E tem uma vantagem. No meu caso, como o meu tem flash memory, não um HD tradicional, e eu sou um homem muito distraído, posso deixar cair no chão que dificilmente vai quebrar.
Não sei que quebre a tela, ele raramente, por causa de algum impacto, ele vai sofrer algum dano. Bom, Perluigi, vamos fazer agora um intervalinho. Já a gente volta. Segura aí. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa.
Você ouve Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O ouvinte Marco Antônio nos enviou uma grande dica. Quando você for comprar um veículo usado, é possível saber quantos donos ele já teve. Basta entrar no site do DPVAT, empresa que administra o seguro obrigatório. Depois clicar em Saiba se o seu DPVAT está em dia. A seguir clicar Outros Veículos, preencher a opção 1 ou 2. E finalmente, no quadro Exercício, selecione os anos retroativos até o ano de fabricação do veículo, mantendo a tecla Shift pressionada. Preencha também os dígitos verificadores e, enfim, clique em Pesquisar. Você saberá até o nome dos proprietários e por quantos anos estes ficaram com o veículo. É um ótimo recurso para quem vai comprar um carro usado numa agência, por exemplo, que tinha ali no para-brisa o anúncio único dono. Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 1037. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado.
Nosso ouvinte Reinaldo Menezes, um grande colaborador do programa Plug 700, criou no espaço Google Pages um site de bastante utilidade pública. Muito interessante.
Pois é, a partir dele você pode acessar uma ótima seleção de serviços disponíveis na rede, tais como os sites do Detran, da CET, do DOSVOX, Agenda Online, Clima, Tempo, Prefeitura, Poupa Tempo e vários outros.
Ele fica em www.informando.googlepage.com. Agora, se você quiser um link direto, basta entrar no
www.intermatica.org
e procurar Infodrop número 497.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 339, né, o Plug Eldorado 339. Lembrando mais uma vez que você, ouvinte, tendo suas dúvidas, suas dicas, suas sugestões, sobre informática e também sobre outros assuntos, não é, Pierluigi?
Qualquer assunto.
Então, pode mandá-las...
Falamos de qualquer coisa.
Exato. Pode mandá-las para o info@redealdorado.com.br, sempre tomando cuidado de, no campo assunto, colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado.
Para não ser confundido com presuntada.
Isso.
Você sabe que espanha é presuntada, né?
É uma presuntada.
Presuntada.
É um apresuntado, assim, uma coisa meio...
Meio apresuntado.
Vinha em lata, não é isso? Era presuntada em lata. E qual era a história? Quando foi lançado lá nos Estados Unidos...
Lançaram uma presuntada com especiarias. Tanto é que em inglês seria spiced ham. Quer dizer, presunto com especiarias, né? Spiced ham. Aí eles lançaram com a marca Spam. S-P-A-M. De spiced ham. Aí, para induzir o gosto pela coisa, eles forneceram gratuitamente para um monte de fast food, de restaurantes, etc. Então as pessoas pediam um prato, vinha o prato pedido e mais
o
spiced ham. O spam, que era aquilo que não foi pedido e se tornou indesejável. Daí virou o nome spam, né?
Veio daí. Tem uma dúvida aqui do José Ribeiro.
Lá de Pará de Minas.
Pará de Minas, que aliás, é a minha dúvida também, viu?
Nós temos uma grande audiência em Minas Gerais, é gozado.
É verdade.
Diz, eu gostaria de saber como eu faço no Windows XP para descarregar o buffer da impressora. Quando você imprime alguma coisa, o computador tenta mandar o máximo possível para a impressora, provavelmente a impressora já tem uma memória própria, de maneira que depois você pode liberar teu processador para fazer outra coisa e a impressora vai imprimindo por conta própria.
Exatamente.
Só que o grande problema qual que é? Você mandou uma coisa grande demais, quer desistir? Não consegue.
É um horror.
Não consegue.
Ele fala assim que, às vezes, ele até comenta aqui que lá na empresa dele, quando eles enviam um relatório para uma impressora, por exemplo, uma matricial de alguns megabytes, e aí eles resolvem não mais imprimi-lo, se eles utilizarem a opção de ir nas propriedades da impressora, marcar o relatório e pedir para excluí-lo, esse relatório ainda vai imprimir dezenas de páginas antes de encerrar. Mesmo você dando uma pausa na impressora, desligando a impressora, reiniciando a CPU, a área de spooler, né, do Windows, aliado ao buffer de impressora, fazem com que muitas páginas já estejam armazenadas e essas páginas não tem como apagar, elas não são paralisadas. Ele diz que quando ele trabalhou com a plataforma Unix, existia uma série de comandos ali que propiciava dar comando que queimava o relatório na área de spooler de forma imediata. Realmente, viu, Zé Ribeiro, eu diria que esse é ainda um grande ponto falho do Windows. O Windows tem um spooler de impressão, que é esse buffer, né, de impressão, realmente muito chato, muito...
Inacessível,
é terrível. Eu acho que é um problema que ou eles ainda não pensaram em resolver... Ou eles o pessoal lá da não sei como é que isso está no Windows 7, mas pelo menos até o Windows Vista, que é a versão anterior do Windows 7, esses problemas sempre tinham, sempre surgiam.
Agora, pode ser que exista assim. Tem um ouvinte nesse exato momento que fala, mas eu sei onde fica o arquivo do spooler e eu sei como ir lá esvaziá-lo. Então, pelo amor de Deus, mandem um e-mail para nós.
Eu já cheguei a ler na própria internet, porque eu já passei por diversas situações assim, de tentar eliminar. Não, e o pior você não sabe, pelo menos, não é só tentar eliminar. Às vezes, tem ali um arquivo que dá pau na hora de imprimir. E ele fica lá, ocupando o spool de impressão. E aí você tenta imprimir outras coisas e as outras coisas entram na fila.
E tem aquele
desgraçado emperrando. E você não consegue eliminá-lo, nem reiniciando a impressora, nem reiniciando o computador. Sabe, ele tá lá, ele fica lá emperrando.
Eu hoje mesmo, antes de vir aqui para o estúdio, tanto o Tarcísio quanto eu estávamos numa fila no banco, porque os dois iam fazer um depósito. Por coincidência, coincidiu que ele tinha que pagar uma conta, eu também outra, e fomos depositar. E na nossa frente estava um rapaz, cuja maior preocupação era paquerar a mocinha do caixa. Que ela é muito bonitinha, né, aquela mocinha.
Pois é, então, eu estava entendendo se ele era um chato ou se ele estava tentando paquerar a mocinha.
Ele estava tentando paquerar. É então, verdade. Na realidade, eu não intervim, porque afinal das contas, o amor tudo vence, então a gente não vai... Mas que o cara era um chato.
Nós dois ali esperando...
Ele me lembrou,
né,
o spooler da impressora, né?
Ele estava lá emperrando a fila.
Emperrando a fila.
Né?
Né?
E a fila que ia crescendo atrás da gente, sim, obviamente, né? Tá certo. E é o que acontece com a impressora. A Aliás, quando você manda outros trabalhos para impressão, se você quiser eliminar um trabalho que ainda não foi iniciado, né, cuja impressão ainda não foi iniciada, tudo bem. Ele, o Windows, nesse caso, ele o elimina na hora. Ele tira da fila e acabou, ele apaga. Né? O problema maior está justamente no trabalho que já teve a impressão iniciada. É exatamente com esse fato que me parece que o spooler do Windows, esse spooler de impressão do Windows, ainda não conseguiu
resolver. Então, o problema não é o buffer. O problema não é o buffer, pelo seguinte, porque você pode mudar de impressora, você pode colocar a impressora que quiser, que o problema continua. Então, o problema está no Windows, não está na impressora.
Está no Windows, está no Windows. O problema é esse. E ele fica ali no buffer. E se você desligar a impressora, não é... Ao desligar a impressora, as informações que já estão no buffer da impressora em si, quer dizer, a memória própria da impressora, elas somem. Elas realmente somem. Só que não somem do Windows. Então, na hora que você ligar a impressora outra vez, o Windows manda de novo as informações para a impressora. Ou seja, alota o buffer dela de novo. Então, esse é o problema. O problema está realmente no spooler de impressão do Windows. Eu já vi algumas dicas na internet sobre comandos que você pode dar na linha de comandos do DOS, né, no prompt de comando, para poder tentar limpar o spooler. Né, limpar a linha de comando, ou melhor, limpar essa área do buffer do Windows impressão, mas nem sempre funciona, muitas vezes
agora,
sim,
é
uma confusão.
Esse spooler, será que fica na RAM, ou será que há uma região do HD onde ele é registrado?
Provavelmente na RAM.
Se for na RAM...
Eu não sei, também não importa, ou uma região de HD, enfim. O problema é que o Windows, ele não sabe lidar direito ainda com impressões que já se iniciaram. Se algum problema acontecer dentro... Por exemplo, às vezes você está imprimindo um negócio numa impressora a jato de tinta, e aí emperra o papel. Emperrou. Aí dá aquele erro geral, tal, a impressora trava todo o sistema, tal, tudo bem. Aí você vai lá, desliga a impressora, tira o papel, dá aquela limpada, liga de novo a impressora, tal. Na hora que a impressora voltar para o seu estado de prontidão, o Windows manda a impressão tudo de novo para lá. Ele não desiste de imprimir desde que ele já tenha começado uma impressão. Fala, agora comecei, agora não vou parar mais. É mais ou menos assim que funciona o spooler do Windows.
Você sabe por que eu acho que acontece isso na cabeça dos programadores da Microsoft? É porque nos escritórios, normalmente, as impressoras são remotas. Não está do lado do cara que está imprimindo, ela está lá longe.
É um servidor de impressão.
Então,
né?
Na realidade, o que acaba acontecendo é que, como é uma impressora compartilhada, o cara vai dizer, o cara não sabe que parou de imprimir ou não parou. Vamos continuar o serviço, porque o cara está longe. Provavelmente é isso. Agora, o cara diz, o José Ribeiro diz o seguinte, olha, no Unix não tinha esse problema. Eu vou relatar agora um não problema que eu tive.
Ah, com relação ao Linux, né?
Ao Linux. O Linux é um descendente do Unix, na realidade. Eu faço muitas palestras, nessas palestras eu não uso PowerPoint, eu uso HTML mesmo, e eu preciso clicar para ir para a página seguinte. Só que às vezes estou meio longe do computador. O que eu fiz? Comprei um mouse sem fio.
Ótico, sem fio.
Sem fio. Aliás, vou já dar o primeiro conselho. Tem de dois modelos. Escolha o modelo de 2,4 GHz, que é o que tem maior alcance. O outro funciona a alguns centímetros de distância.
Que a frequência é maior.
É quase um Bluetooth. Mas, não, é menor. Use o 2,4 GHz, o que fica mais... Que, no fundo, é a frequência usada no wireless. Tá certo? Então, use o...
O que funciona melhor é o de maior frequência.
É o de maior frequência.
De maior frequência. Portanto, menor comprimento de onda.
Exatamente.
Estranho.
É estranho, né?
É estranho.
Mas, de qualquer forma, acho que é alcance, né? Deve ser potência, coisa
deve
desse tipo.
Deve ser potência.
Tipo. Funciona até uns 10 metros, 10, 12
depois,
metros.
Depois a gente vai explicar a minha estranheza.
Certo. Aí, o que acaba acontecendo? Eu comprei esse mouse sem fio e eu tenho dois netbooks. Eu sou um homem muito prevenido. Eu uso suspensório e cinto ao mesmo tempo. Eu não quero que as carças caiam. Então, o que eu fiz? Eu tenho um netbook com Windows e um netbook com Linux. O netbook com Windows, eu fui instalar o mouse sem fio, porque é só nesse que vai funcionar, porque na caixa da embalagem está escrito.
Que era para
modelo
o Windows.
Especial para Windows, XP, blá, 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 Vista, tá. Aí instalei. A instalação foi uma luta, Tarcísio. Uma luta. Uma das coisas que ele pedia, falar, insira o disco. Eu falava, mas eu não tenho disco. Esse é um netbook. Eu não tenho disco. Como é que você quer que eu insira o disco? Aí vou procurar na internet, toca ligar na internet. Não, mas na internet não achei. Foi um negócio assim catastrófico. Lá pelas tantas, por algum desses milagres que acontece, funcionou.
Finalmente funcionou, consegui. Ele falou, ah, mas desse jeito não vai funcionar, vai dar problema. Eu falei, vai, vai assim mesmo. E não deu problema, no fim, o problema era...
Funcionou. O problema estava exatamente na cabeça do programador.
Do programador. Aí tudo bem, funcionou. Aí, um outro dia, eu falei, ah, deixa eu ver qual seria o eventual problema se eu tentar instalar no Linux.
Ou aí, o mesmo mouse.
O mesmo mouse dele.
Exatamente aquele que na caixa estava escrito que era específico para o Windows.
Aí eu coloquei...
Pelo de teimoso e curioso, como é.
Coloquei na entrada USB aquele receptorzinho, que parece um pendrive.
Uhum.
E o mouse ficou um pouco afastado. Aí liguei o computador e não aconteceu nada. Eu olhava, não aconteceu mensagem. Olha, entrou alguma coisa. Não aconteceu nada. Eu falei, ué, que coisa estranha. Acho que ele ignorou. Sem querer, esbarrei no mouse e o cursor se mexeu, já estava instalado. Ou seja, meu Deus do céu, mas será que não dá para fazer coisas simples desse jeito?
Instalou, funcionou, né? Fica pedindo drive, tá vendo o novo periférico, não sei o que e tal. É um horror, realmente.
É o famoso plug and play.
Agora, em relação àquela minha estranheza com relação à frequência, ela cabe justamente para explicar uma super conexão wireless que já existe nos Estados Unidos e está, quem sabe, em vias, esperamos que sim, de vir para o Brasil. Na transmissão via rádio de ondas eletromagnéticas ou não, a transmissão de ondas, existe um fenômeno conhecido com o nome de difração.
Difração. É a propriedade que a onda tem de contornar a esquina.
Exatamente. É a propriedade que a onda tem de dobrar uma esquina. Então, isso, por exemplo, explica o fato de você estar atrás de uma parede e, apesar disso, conseguir ouvir conversas de pessoas que estão do lado oposto a essa parede. É que o som acaba batendo, se refletindo e
passa pela porta,
enfim, você acaba ouvindo. Tá? A luz tem essa propriedade? Tem, mas a propriedade na luz é muito menos pronunciada e a relação é muito simples. Quanto mais curtinho, quanto menorzinho for o comprimento de onda...
Portanto, quanto maior a frequência?
Quanto maior a frequência, menor é essa capacidade que a onda tem de dobrar a esquina para um obstáculo de um determinado tamanho. Em outras palavras, a onda vai ter uma boa capacidade de dobrar a esquina se o tamanho do obstáculo tiver a mesma ordem de grandeza das dimensões do comprimento de onda. Aí a onda consegue dobrar a esquina, tá? E a luz não, a luz tem um comprimento de onda muito pequenininho, assim como as ondas eletromagnéticas, que transportam, por exemplo, o sinal de um wireless, né, de uma rede sem fio, por exemplo. Nas redes sem fios utilizadas hoje em dia, o comprimento de onda é muito, muito pequeno, porque a frequência é bastante alta. Se a gente passasse a usar comprimentos de onda maiores, portanto, de frequências menores, a capacidade de dobrar esquinas e contornar obstáculos...
De passar de um andar para outro, por exemplo...
Passar de um andar para outro, por exemplo, seria contornada, né, com ondas de menor frequência e, portanto, maior comprimento de onda. E aí o alcance, obviamente, aumentaria, porque o grande problema de uma rede sem fio é esse, é o alcance que elas têm, que é muito limitado.
Por exemplo, no hotel, eles colocam, agora que todo hotel tem wireless no quarto, mas eles são quase que obrigados a colocar um roteador
em cada andar.
E mesmo assim, se o teu quarto for lá no fim do andar meio longe, mesmo assim o sinal já chega bem...
Já chega bem deteriorado, exatamente. Bom, de qualquer forma, qual é a ideia? Se você aumentar o comprimento de onda, portanto, baixando a frequência, você vai conseguir um alcance muito maior devido a essa maior capacidade da onda de dobrar obstáculos, de contornar os obstáculos. Então é provável aí que com essa super Wi-Fi, que tem paradoxalmente menor frequência, portanto maior comprimento de onda, você consiga instalar um único roteador num hotel de 10 andares e ele cobriu os 10 andares.
Nos Estados Unidos, como eles já desativaram a TV analógica, abriu-se uma faixa de frequência gigantesca que ficou livre. E frequências muito mais baixas que esse 2.4 GHz que eu falei agora há pouco. Então, na realidade, o que acaba acontecendo? Nos Estados Unidos já estão fazendo testes com wireless que tem alcance de 10 quilômetros, Tarcísio.
Pois é.
10 quilômetros. Quer dizer, o camarada... Então, você põe uma única antena de wireless, um único roteador wireless numa antena relativamente alta, você atinge um bairro inteiro. Um bairro inteiro pode se conectar E outra coisa, como a largura de banda é toda a largura que vai do canal 2 ao canal 13, toda aquela largura de banda da TV analógica, simplesmente você vai ter uma velocidade de transmissão de dados 10, 15 vezes maior do que a banda larga que nós chamamos hoje. No Brasil, infelizmente, acho que só em 2016, né, que eles vão desativar...
Só por aí.
Desativar a TV analógica, então essa enorme faixa não vai estar disponível até essa data. Então, o que o Tarcísio estava estranhando é o seguinte, que eu falei, o mouse sem fio de mais baixa frequência, que teoricamente devia ser o que mais vira esquina, tem alcance menor, por incrível que pareça. Mas deve ser mais uma questão de potência. Do que de frequência.
Aliás, em relação às antenas, que poderiam cobrir um bairro inteiro, elas cobririam um bairro inteiro se por acaso tiver uma certa potência limitada. Mas se você instalasse antenas de potências maiores, aí elas cobririam a cidade inteira.
Não,
assim
você
como
a
TV analógica consegue cobrir. Né, onde, toda uma área.
Numa altura de emissora de TV, se você usar para wireless, você, onde a TV alcançaria, o wireless alcança, né? Agora, você vai dizer, e agora que você tem um mouse sem fio? Você tem, o que, que você vai fazer com o outro? O mouse óptico ainda vou com fio, vou guardar. Agora, aquele mouse com bolinha não tem mais sentido.
Não tem.
Eu tenho uma gaveta cheia de mouses com bolinha. Vai dizer, e o que você vai fazer com os mouses com bolinha?
Vai viciar a gaveta em bolinha, é isso?
Não, agora, atenção que... O nosso ouvinte, Pedro Pinto da Silva, tem uma excelente sugestão.
Aqui, ó. Resíduo eletrônico ou lixo eletrônico. É o nome dado aos resíduos resultantes da rápida obsolescência de equipamentos eletrônicos, que inclui televisores, telemóveis, celular, computadores, geladeiras e outros dispositivos de onde surgiu o termo.
Inclusive os mouses de bolinha.
São materiais como pilhas, baterias, celulares, computadores, televisores, DVDs, CDs, rádios, lâmpadas fluorescentes e muitos outros.
Mouses de bolinha também.
Mouses de bolinhas também.
Ele esqueceu.
Não se esqueceu, exatamente. Que se não tiverem um destino adequado, vão parar em aterros comuns e contaminar solo, águas, trazendo danos para o meio ambiente.
Porque, inclusive, tem metais pesados. Isso. Cuidado.
Pilhas, principalmente, baterias, né, celulares e tal. Bom, com o projeto E-Lixo Maps... Né, o Electronic Lixo Maps, e-lixo Maps, uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e o Instituto Sérgio Mota, o acesso das pessoas aos locais que coletam e ou reciclam o e-lixo, o lixo eletrônico, fica muito mais fácil. No site, inserindo o CEP e o tipo de lixo eletrônico, de e-lixo, que você precisa descartar, é possível encontrar todos os locais mais próximos de sua casa que recebem e reciclam esse tipo de resíduo eletrônico. E o endereço é...
Simples.
Basta acessar www.e-lixo.org. É isso, simples, né?
Simples. E lixo...
Aliás, quem tem mexido muito com essa coleta de lixo eletrônico... É o José Carlos Valle, né, Peluíde? Ele tem se empenhado bastante nas discussões e práticas que visam um melhor destino para esse lixo eletrônico. Se você tiver também curiosidade, você pode entrar em www.museudocomputador.org. Não, é .com.br o caso. Isso, dele. .org é o nosso, né? No caso dele é .com.br. Que lá você vai também ter informações não só do Museu do Computador, como também do destino que você pode dar ao lixo eletrônico. Mas repetindo essa dica do Pedro, www.e-lixo.org.
Bom, e cá entre nós, parabéns para o Instituto Sérgio Mota e para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Parabéns, porque realmente esse lixo eletrônico causa problemas terríveis. O Roberto Blanco Filho, ele tem uma dúvida e tem uma correção. Ele diz, professor Pierluigi, no programa 333 o senhor se enganou. Quem acompanha David Brubeck no Blue Rondo à la Turque é o maravilhoso saxofonista Paul Desmond. E não o também maravilhoso saxofonista tenor Stan Getz. É um saxofonista alto, não tenor.
É.
E o nome do álbum é Time Out, não Take Five. Você que se enganou agora, viu, Tarcísio?
Take Five. Acho que talvez tenha falado em nome de álbum, mas não. É o nome da mais famosa música do álbum.
Do álbum Time Out.
Time Out é o nome do álbum, é verdade.
Tá certo. Ele nos manda um abraço jazzísticos. Mas a dúvida dele é seguinte, ele tem o sistema Windows 7 Home Basic,
Pelo que sei, esse sistema deveria permitir a exibição de dois documentos lado a lado, usando-se o recurso de arrastar um para a direita e outro para a esquerda, de forma que cada um ocupasse metade da tela. Entretanto, só consigo fazer isso quando uso dois documentos do Word. Quando tento fazer o mesmo com duas planilhas, Excel, não tenho sucesso. Uma vez que, ao abrir o segundo documento, o primeiro é minimizado. Para a barra de tarefas, somente o último é exibido na área de trabalho. Será que eu tenho que mudar alguma configuração ou esta é uma característica do Windows que não pode ser alterada? Já tentei obter informações no site da Microsoft, recebi algumas dicas de outros usuários que, como vocês, se dispõem a orientar os menos esclarecidos, como eu, sem resultado. Se puderem dar alguma dica, agradeço.
Olha, eu realmente desconheço, porque, na realidade, o Windows Home Basic, ele tem, com certeza, uma restrição, que já as versões Home Basic do Windows Vista já tinham, que é permitir abrir até três aplicativos simultaneamente. Então você abre lá um Word, depois abre lá um Excel e um browser, por exemplo, né, que você vai navegar na internet. Acabou a capacidade dele. Se você tentar abrir um quarto aplicativo, ele vai te mandar fechar algum desses três que já estão abertos para que o quarto possa decolar, digamos assim. Tá? Agora, com relação a esse recurso de exibição, veja, você abriu dois documentos Word que você colocou lado a lado, tudo bem. Agora, o outro... por que que isso acontece? Por que que isso funciona com o Word, mas não funciona com duas planilhas Excel? Inclusive, tudo da Microsoft, está tudo em casa, né? Eu acho estranho isso. Talvez a memória ocupada, não sei. Essa realmente eu não sei se é uma restrição do Windows 7 com relação às planilhas, porque, pelo visto, com relação ao processador de textos do Word, não, né?
Tem um e-mail que eu copiei aqui agora, do José Ribeiro, aquele do spooler da impressora.
Sim.
Ele achou a solução.
Ah,
ele
achou.
Mesmo. Ele diz o seguinte, pesquisando encontrei o seguinte, se você entrar...
Espera, ele achou? Ele achou o quê?
A solução de como brecar a impressora.
Tá, então, mas espera aí. Então, antes da gente falar da solução da impressora, fica a dúvida do Roberto Blanco no ar.
Ah, sim, tá lançada.
Tá lançada. Quem souber o motivo... de o Word abrir dois documentos e você conseguir dispô-los lado a lado na tela, mas não conseguir fazer isso com Excel, se existe alguma configuração ou coisa parecida, então, por favor, escreve aqui para a gente no info@redeeldorado.com.br, que a gente vai, obviamente, passar a dica aqui para o Roberto. Agora, com relação ao spooler da impressora.
José Ribeiro da Silva bateu escanteio, saiu correndo, cabeceou na área e gol.
É gol. Então vamos ler com calma, porque essa também me interessa.
Diz o seguinte, pesquisando encontrei como resolver isso. Entre em iniciar e executar.
Iniciar e executar.
Executar. E digite no campo lá do executar o net stop spooler. Net, N-E-T, stop...
Eu lembrava que era um comando, era isso mesmo.
Net, stop, spooler. Esse spooler com dois O's, né? S-P-O-O-L-E-R. Diz, cancelará os documentos presentes e a impressão será paralisada. Após isso, para reativar o spooler para outras impressões...
Tem que dar um net start.
Digite net start spooler. Reativa a área de spooler para receber novos relatórios. Então, pronto, falei que devia ter algum comandozinho, alguma coisa escondida.
Mas, sabe, por que que esse net stop spooler já não é um comando dado intrinsecamente, automaticamente, no momento que você abre lá o gerenciador de impressão, seleciona o trabalho que está sendo impresso e aí manda excluir? Né? Por que que ele já não faz isso? Ou seja, você não consegue excluir porque o spooler de impressão não foi paralisado. Mas se você está tentando excluir uma impressão que está em andamento, então por que que esse ato de excluir já não inclui um net stop spooler, aí ele excluiria, e depois um net start spooler automático para poder reativar as demais impressões que estiverem pendentes? Né? Por que que isso não é feito? Você tem que fazer isso na mão. Né? E olha, eu lembro já ter feito isso e não é sempre que funciona, não. Às vezes, diria até que na maior parte das vezes funciona isso. Mas eu já tive casos de tentar brecar, que eu acho que a única solução que eu encontrei foi chutar o computador, porque aí...
Ou abater a impressora a tiros.
Exatamente.
Exatamente, porque, olha, realmente a coisa tá meio esquisita. Bom, nós temos aqui mais um monte, uma montanha de dúvidas que acho que vamos ter que deixar para o próximo programa, viu?
Com certeza.
Porque
com certeza.
Estamos chegando no final do nosso tempo. E de qualquer forma, quem mandou esses outros e-mails, aguarde mais uma semana, tenha mais paciência, porque realmente nós vamos tentar dar conta de toda essa enorme quantidade. E a gente espera que esse programa tenha sido útil, pelo menos para nós foi.
Descobrimos várias coisas importantes.
Várias coisas importantes. E nós esperamos vocês a semana que vem.
É isso aí, gente. Obrigado a todos aí pela audiência, por essa última uma hora de paciência. E convidamos a todos vocês a participarem do próximo programa Plugue Eldorado. Até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre 2, outro Alexandre hoje, e até a semana que vem.
Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dropbox.